Estamos aqui recebendo nos estúdios da Band FM o nosso convidado, né, de hoje, no quadro Nossa Cidade, que é o David Bacelar, que é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e sustentável também do Conselho de Participação Social do Governo Lula. Boa noite, David, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade.
Bem, boa noite, Paulo, um abraço aí pra você, também pra o Jackson Mendes, o repórter Foguete.
É, o repórter Foguete, o homem não para, viu? É lá e cá. Eu peço a você que aproximar um pouquinho assim do microfone, pronto. Qual o objetivo da sua passagem aqui pro Vitória da Conquista, David?
Bem, Jackson, como eu tava falando, esse é correria, viu? Eu tô vendo aí, ele aqui na Band Cidade, mandando ver aqui pra os ouvintes, as ouvintes da rádio Band FM, aproveitar. Também, sim. Paulo, vamos dar um abraço aqui pro Emanuel.
Opa!
Também pro Marcelo Bonfá.
É.
O queridíssimo amigo Xandó, conheço há mais de 10 anos, vereador aqui na cidade, grande companheiro, grande amigo.
Ah.
Bem, Paulo, tô aqui fazendo uma grande peregrinação, né? Cheguei do Paraná, da plenária nacional da FUP nesse sábado.
Sim.
Cheguei ali em Porto Seguro, já passei por Porto Seguro, Eunápolis, Santa Cruz de Cabralha, Itapetinga, agora aqui em Vitória da Conquista, seguindo Pajé, que é, e depois parando em Salvador e Feira de Santana. Estamos acompanhando aqui as eleições municipais. Hoje tivemos uma reunião muito boa e proveitosa com candidaturas nossas aqui da região sudoeste dessa grande Bahia, que é maior do que muitos países, viu?
É verdade, é verdade. O que você achou de Conquista?
Em Conquista é uma cidade linda, rapaz. Eu já estive aqui quando tinha 18 anos.
18 anos. Vai ter bom tempo, hein?
Bom tempo. Já estou com 44. É um bom tempo. Vim aqui uma outra vez, acompanhando a atividade também junto com o Xandó. Mas uma cidade muito bonita e que precisa ser bem cuidada, né? A gente precisa cuidar de gente, como diz o nosso queridíssimo governador Jerônimo. E acredito que essa oportunidade para a população é muito boa. Parabenizando aqui a Band FM daqui de Conquista e região pelo bom trabalho, né? Band Eleições 2024, isso, dando voz.
Cobertura total.
As candidaturas, cobrindo esse processo de eleição, porque a população precisa tomar decisão. Para tomar decisão, tem que ouvir as várias opiniões, e aqui parabenizo a rádio, que tem dado a possibilidade das opiniões chegarem ao ouvinte, e cada um em cada uma tomar a sua decisão, que com certeza será bem tomada no dia 6 de outubro, para que as pessoas sejam bem cuidadas.
Ô, David, como você viu que a categoria se sentiu ao ter empossado aí um representante na Assembleia Legislativa da Bahia, o agora deputado estadual Radiovaldo Costa? Como você viu essa notícia? Como você recebeu essa notícia?
Bem, Radiovaldo é um grande amigo, companheiro, né? Conheço o Radiovaldo desde 2008, quando ingressei no movimento sindical, ali ainda no Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico Petroleiro, que era o maior sindicato do norte e nordeste do Brasil.
Certo.
E por sinal, teve na sua diretoria o nosso senador Jacques Wagner, hoje senador, né? Rui Costa, nosso ministro, tivemos a Moema, tivemos o Carlos Martins e também o companheiro Luiz Alberto, o companheiro Bassuma, companheiro Rosenberg Pinto, um sindicato que fez escola para a política. E também tivemos o companheiro Radiovaldo, né? Bem votado na eleição de 2022. E agora, como você bem colocou, Paulo, tomou posse como deputado estadual, depois de seus 45 mil votos, em toda a Bahia, aqui em Conquista, quase 3 mil votos.
Sim.
E com certeza uma oportunidade boa, é um movimento sindical ocupando espaço que é importante. A classe trabalhadora é a maioria da sociedade brasileira. Então a classe trabalhadora, ela precisa também eleger pessoas que representem a classe trabalhadora nesses espaços de poder. E a Assembleia Legislativa é um espaço importante, onde hoje temos aí, felizmente, o companheiro Radiovaldo sentado em uma dessas cadeiras.
Vamos falar aqui um pouquinho de privatização. Diante da privatização da refinaria de São Francisco do Conde, que vem cobrando aí os mais altos preços altos sobre a gasolina, existe alguma esperança de que a Petrobras volte aí a ter controle dessa refinaria baiana para evitar esses preços altos em relação aos combustíveis?
Bem, Paulo, essa é uma luta incessante da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, que hoje estou à frente dela, que reúne 13 sindicatos dos petroleiros em todo o Brasil, e também o Sindipetro Bahia, que é o maior sindicato da CUT aqui no nosso estado. uma luta que nós estamos fazendo desde antes da privatização em 2021.
Certo.
Interessante que nós lá atrás denunciamos que caso essa importante refinaria, a primeira refinaria da Petrobras no Brasil, a segunda maior do país, ela fosse privatizada, nós teríamos problemas. Primeiro problema do monopólio regional constituído, porque um mercado seria cativo a essa refinaria. Segundo problema, da possibilidade de desabastecimento de alguns combustíveis. E terceiro problema, o aumento dos preços dos combustíveis. Interessante que falamos isso durante quase 4 anos, 2017 até 2021. Infelizmente, a refinaria foi privatizada sob a alegação de que o mercado seria aberto, a concorrência seria ampliada e os preços iriam baixar. Ou seja, em cima de uma fake news, a refinaria ela foi privatizada. E olha o que aconteceu, Paulo. Nós tivemos um monopólio regional constituído, estamos cativos a comprar nas mãos dessa refinaria. Tivemos desabastecimento de gás de cozinha em algumas regiões do estado da Bahia. Tivemos desabastecimento de óleo bunker, que é o óleo combustível para navios, porque hoje esse óleo é todo exportado para fora do país. E tivemos aumento dos preços dos combustíveis. A Bahia hoje, ela tem o segundo preço dos combustíveis mais alto do Brasil, perdendo apenas para o norte do país, que tivemos também uma privatização lá da Reman, refinaria de Manaus, que abastece todo o norte do Brasil. Então, sim, Paulo, a luta nossa é para que essa refinaria ela volte ao controle da Petrobras e, para isso, é importante que tenhamos a conclusão desse processo, que está lento ainda, de conversas e negociações entre a Petrobras e o fundo Mubadala, que é o fundo soberano lá dos Emirados Árabes, que comprou a refinaria lá em 2021, lembrando, por um preço irrisório, por menos da metade do valor da refinaria. A refinaria que valia entre 3,6 e 4 bilhões de dólares foi vendida por 1,6. Então, precisa se achar um valor justo para essa negociação. Acredito muito que as partes chegarão a esse consenso, a esse acordo para a venda da refinaria para a Petrobras, e o povo baiano tem a possibilidade de novo comprar combustíveis a preços justos, assim como já temos isso acontecendo no restante do país, com exceção lá do Amazonas.
Qual a posição do presidente Lula em relação a essa questão do processo de privatização?
Bem, Paulo, tanto o presidente Lula quanto o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, já se posicionaram com relação a isso.
Certo.
As privatizações, elas são ruins para o Brasil. E temos um exemplo aqui explícito na Bahia. A partir do momento em que a refinaria foi privatizada, temos o segundo preço dos combustíveis mais alto do país. Então, tanto o ministro Alexandre Silveira quanto o presidente Lula, que representam a União, o acionista controlador majoritário da Petrobras, já sinalizaram, sim, interesse do governo federal ele voltar a ter um controle de mercados importantes. Porque quem mais sofre com isso, Paulo? É a população do norte do país, a população do Nordeste, em especial aqui da nossa querida Bahia. E quando a gente fala população, é de um modo muito abrangente, né? É o cidadão, a cidadã que compra a gasolina, que compra o diesel, que compra o botijão de gás de cozinha, mas é também empresário da indústria, que tem que comprar gás natural, que tem que comprar QAV, que tem que comprar outros derivados de petróleo. Então, por conta disso, dessa influência negativa para a população e do impacto que isso tem também para a inflação local, tanto o presidente Lula quanto o ministro Alexandre Silveira, em várias entrevistas, isso está explícito, depois o ouvinte pode consultar, dar um Google, né? E pesquisar os posicionamentos do presidente Lula e do ministro Alexandre Silveira com relação às privatizações de um modo geral que aconteceram. Estamos falando da refinaria, mas também tivemos a Eletrobras, que o presidente criticou agora, recentemente, inclusive no evento em que estivemos presente com ele, ali no Paraná, num evento de reabertura da Fafem, que é a fábrica de fertilizantes nitrogenados lá do Paraná. Esperamos também que a da Bahia ela seja reaberta em breve, e ele fez a crítica severa com relação às privatizações que aconteceram no governo anterior.
Ô David, o brasileiro e em especial o baiano pode sonhar com combustíveis de qualidade e barato?
Sem dúvida, Paulo.
Esse sonho pode tornar realidade, sim ou não?
Sem dúvida alguma. Esse é o trabalho que temos feito, e não somente à frente da FUP, mas também nesses conselhos que você citou. Um conselho de participação social, onde temos vários movimentos sociais ali que se aglutinam nesse conselho para dar sugestões ao presidente Lula, e também no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, onde não somente nós que somos representantes dos movimentos sociais, do movimento sindical, mas também temos pessoas que são empresárias, que são grandes industriários do país, onde tem sinalizado essa necessidade de termos na Bahia a possibilidade da indústria ela ter acesso a derivados de petróleo mais barato, e aqui estamos falando principalmente do gás, da nafta, do butano, buteno, propeno, aqui o polo petroquímico Camaçari, por exemplo, maior polo petroquímico do hemisfério sul do planeta Terra, está comprando derivados de petróleo a preços exorbitantes, e principalmente para a população. Então acreditamos que essas sugestões dadas pela FUP, pelo Conselho de Participação Social, pelo Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, ao presidente Lula, isso vingue em algum momento. Mas é óbvio, como nós colocamos aqui, Paulo, há uma necessidade das partes elas chegarem a um consenso, a um acordo sobre esse processo de venda, que também não é justo, né, Paulo? Você comprar uma refinaria a um preço bem mais baixo e você querer vendê-la, sei lá, é pelo dobro do preço. Isso não tem sentido algum. Então, importante que o Fundo Mubadala e a Petrobras encontrem um acordo, um consenso desse processo negocial, que nós temos ciência que está em andamento, como já anunciou a própria Petrobras e o Fundo Mubadala, em fatos relevantes que estão ao mercado e para a população como um todo.
Uma pergunta do nosso ouvinte Roberto, morador do bairro Ibirapuera, ele está perguntando se o presidente Lula pode intervir nesses preços altos de combustível aqui na Bahia. Segura aí, vamos dar uma respirada já já, você responde ao nosso ouvinte Roberto, aqui morador aqui do bairro Ibirapuera. Daqui a pouquinho voltamos.
Estamos de volta no ar Band Cidade.
Muito bem, 6h58 é até as 8 aqui na Band, o Band Cidade, sempre de segunda a sexta, das 6 até as 8 da noite. Aqui, claro, você tem voz e vez. Vamos saber dele, ô Jax, você tá onde, Jax, agora?
Paulo Martins, eu estou aqui. Primeiro, mandar um abraço do seu Davi aí, aquele forte abraço.
David Bacelar,
aquele forte abraço. Tive a oportunidade de falar com ele rapidinho aí.
Assim que ele chegou na rádio.
Forte abraço também, meu amigo branco Rastafari, aquele forte abraço.
Essa eu gostei. Olha, você é expert. Você fala o amigo goleiro e agora é o branco Rastafari.
É, meu amigo branco Rastafari, aquele forte abraço. Paulo Martins,
eu
estou aqui, próximo ao Complexo de Educação, Esporte e Tempo Integral.
Sim.
Próximo aqui ao Senac e próximo aqui ao Centro Integrado.
Pronto.
Né? Ô Paulo, é assim, um lugar bonito, vamos chamar de um lugar muito bonito. Esse lugar aqui, tá aqui o nome escrito aqui, ó, Bosque dos Eucaliptos.
Vixe.
A primeira coisa que eu quero dizer para você, Paulo, e também para a Secretaria do Meio Ambiente, é para responder esta foto aí, que logo atrás da placa de outdoor, eu tenho uma quantidade grande aqui de eucalipto. Tem um aqui, Paulo, aí a foto que te mostrei, do pé.
Tô vendo aqui.
A pé assim, o meio, onde eu consigo enxergar, para mim tá podre. Agora não sei, né? Eu não sei engenheiro ambiental, eu não sei. Para mim tá podre. Sim, o negócio tem mais de 12 metros. Significa dizer, se cair uma casa é prejuízo, se cair um carro é prejuízo, ou é alguém que esteja transitando por aqui. Uma outra coisa, saber da prefeitura se existe alguma obra aqui neste exato momento. Eu tô vendo brita, tô vendo material para construção aqui na praça. É algum morador que tá usando de depósito? É algo oficial que está acontecendo? E outra coisa, a rua é até organizada, a rua tem casas maravilhosas. Mas o lugar, Paulo, deserto e escuro.
Vixe.
Como é que um lugar desse aqui pode ser tão escuro? Como é que um lugar onde tem casas maravilhosas, onde você tem uma avenida do lado aqui, qual lado aqui com a Rosa Flores? Então, como é que pode um lugar desse ser tão bonito e tão abandonado?
Ixi,
aqui, Paulo, aqui é o mesmo box da Paquera.
Sim.
Aí eu tô fazendo um comparativo. Abandonado também. Infelizmente, tentei falar aqui com o morador, mas uma rua, Paulo, onde você vê vários pedintes, pessoas em situação de rua. Sinal que já abordaram toda hora me pedindo R$2, eu falei que o Pix não caiu ainda.
Certo.
Então eu não tenho como desses R$2. E aí saber das autoridades como resolver, se vai resolver, se essa quantidade de material de construção aqui, se é oficial, se é da prefeitura, está fazendo alguma obra aqui, não tem nenhuma placa com indicativo, tá, não pode pelo momento, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, Paulo Martins.
Sim.
Um lugar lindo, abandonado, que poderia estar muito melhor. Afinal de contas, acabou de inaugurar empreendimento aqui, um hipermercado, né?
Um atacarejo.
Um atacado aqui.
É.
E aí em frente, o que é que você tem? Você tem a possibilidade, né, de as pessoas contemplarem esse ambiente aqui.
Certo.
Poderia ser um ambiente vivo, Paulo.
Uhum.
E aí, infelizmente, a gente tá vendo aí um lugar extremamente abandonado. Amigão, eu vou falar com a gente aqui rapidinho, 10 segundos, peraí, Paulo, chegou um amigão.
Vem aí, fala.
Peraí, é irmão de Edgar, né? Esse é irmão de Edgar, tem casa. Esse é irmão de Edgar, deve ter um bocado de casa de aluguel, Paulo. Amigão, boa noite, tudo bom? Uma praça bonita dessa aqui, cara, e aí você vê a falta de iluminação, material de construção jogado ali, é de indignar, né?
É, o negócio tá feio aqui, tá precisando dar uma arrumada nessa praça.
Fora que a condição aqui, você percebe, há minutos atrás, um monte de pessoas em condição de rua, catando lixo ali, abordando as pessoas, pedindo dinheiro, quer dizer, também é uma situação onde existe a secretaria, Paulo, pra pergunta o rapaz do cabelo grande aí, Paulo, se tem uma secretaria que possa visualizar esse povo também.
Tá certo. De
rua, né? E aí, precisa de um apoio, né, Samuel?
E além de tudo, muito escuro aqui, fica perigoso aqui pra passar mulher, criança aqui. As minhas filhas, por exemplo, eu não tenho coragem de deixar vir pra escola, vou pegar ônibus aqui por conta disso.
E aí você tem um empreendimento aqui maravilhoso, né? Do lado aqui, do lado. Tão bonito aqui do lado, uma avenida linda e aqui...
Esse trem feio aí, não serve pra nada esse eucalipto aí.
Olha, tá pondo aquilo ali, ó. Vai cair.
Tá feio,
Vai, passa o carro aqui não.
Quando cai um aí, eles vêm aqui e recolhem.
Tá vendo, Paulo? Depois que cai, vem recolher. É melhor então ou arrancar tudo ou recuperar esse negócio, Paulo Martins.
Tá certo.
Não serve pra nada.
Acho não, negão.
Cláudio.
Valeu, Cláudio, obrigado. Paulo, eu volto contigo aí.
Ok, Jackson.
Pergunta o rapaz, quem é que pode cuidar, Paulo, rapaz do cabelo grande aí? Quem é que pode cuidar desse morador de condição de rua aqui em Vitória da Conquista? O pessoal tá catando lixo aqui na Suíça Baiana, seu Paulo Martins. Eu volto com você. Só me dá a pauta, Paulo, que eu chego, que a unidade de imóvel tá desenvolvendo 200 km por hora.
Tá certo então, Jackson. Olha, eu quero que você vá lá na rotatória, por favor, gentileza. Na rotatória que envolve a Olivia Flores com a Avenida Brasil, viu, Jacques? Deu uma chegadinha lá, vê lá como é que tá a situação e vamos aguardar a nota da prefeitura em relação à questão desse espaço aí, essa mini praça, esse mini bosque que fica em frente aí da entrada da escuta protegida. Pronto. Amanhã a prefeitura vai enviar com certeza uma nota e vamos estar lendo aqui essa nota. E o Band Cidade quer te ouvir. Alô, você, boa noite.
Paulo Martins, boa noite, amigos da Band. Boa noite ao amigo entrevistado. Paulo, eu queria saber do amigo aí o que é que ele acha dos preços dos combustíveis, especificamente aqui em Vitória da Conquista. Se há ou não há um cartel do combustível aqui, porque talvez ele não saiba, a diferença de um posto para o outro aqui fica basicamente 3 centavos, 4 centavos, onde a gasolina é vendida 6,34, 6,31, 6,35. O que ele tem a dizer sobre os preços dos combustíveis aqui em Conquista?
Bem, aí o nosso ouvinte Bruno, tá, David? Aproveita, já responde a pergunta do nosso ouvinte Roberto, do Ibirapuera.
Não, com certeza, Paulo. Quero agradecer aqui ao Bruno e ao Roberto pelas perguntas que têm a ver uma com a outra, por sinal.
Uhum.
Primeiro aqui, voltando à questão do Roberto. Não, Roberto, o presidente Lula, apesar de ser presidente da República, ele não pode intervir nos preços dos combustíveis. Por quê? Porque, infelizmente, lá atrás, 1997, nós tivemos a quebra do monopólio estatal do petróleo e tivemos a abertura do mercado brasileiro, tanto na exploração e produção, como também no refino aqui no Brasil. E, justamente por conta disso, o governo federal, ele não pode intervir, tendo em vista a abertura desse mercado, feito lá atrás, ainda na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, nós tivemos ao longo desses anos um processo de privatização ampla, quase que total e restrita. A Petrobras Distribuidora, BR Distribuidora, foi privatizada no governo anterior, governo Bolsonaro. A Liquigás também foi privatizada no governo anterior, governo Bolsonaro. E essas duas empresas, Paulo, elas eram instrumento para controle de preços aqui no Brasil. Então a Petrobras, ela abaixava o preço dos combustíveis, ela vendia esse combustível para as distribuidoras, a Petrobras Distribuidora e a Liquigás, que detinham em torno de 30% do mercado nacional de comercialização de derivados de petróleo, elas também baixavam o preço, consequentemente forçavam as outras distribuidoras a baixarem. Hoje não temos mais, inclusive Roberto e Bruno, a gente chama atenção aqui, porque os postos hoje que tem a marca Petrobras, eles não são da Petrobras. A Petrobras Distribuidora foi dissolvida na Bolsa de Valores, a Petrobras não tem uma ação sequer da hoje chamada Vibra, são vários acionistas que controlam a Vibra e infelizmente utilizam a marca Petrobras porque arrendaram a marca Petrobras por 10 anos. Então tem muita gente, Paulo, sendo enganada, pensando que está comprando no posto da Petrobras, mas na verdade é um posto da Vibra e que está enfiando a faca no lombo do povo brasileiro como um todo, a Vibra, e aqui na Bahia também tem Vibra, usando marca da Petrobras. Então não, Roberto, infelizmente o presidente Lula não pode intervir nos preços dos combustíveis aqui no país, porque o mercado hoje é livre.
O Vitor está falando que é 6,30 na maioria dos postos aqui de Conquista, 6,30 o litro da gasolina.
Quando eu ouvi aqui a pergunta do Bruno, Paulo, eu me lembrei também de Feira de Santana, eu sou de Feira, né? Sou nascido e criado em Feira de Santana, Tabaréu lá de Feira. E é a mesma coisa que acontece. Um dia desse eu entrei numa rádio lá, foi até na Band também, na Band FM, que tá em Feira de Santana lá no programa do Pondé, junto com o João Wilson Passos. E é similar o preço pro sinal. Aqui é 6,34, lá em Feira de Santana pode chegar a 6,59, 6,55. E quando tá dentro da cidade, na zona urbana da cidade, o preço é exatamente o mesmo, como disse aqui o Bruno. Varia 2, 3, 4 centavos no máximo, no máximo. E aí que tá. O que é que a gente tem feito, Bruno? Como há fortes indícios de que um cartel está formado, seja em Conquista, seja em Feira de Santana, em outras cidades grandes como essas, há uma necessidade de denúncias serem feitas. Fizemos. Denúncia ao Ministério Público, denúncia à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, e denúncia ao PROCON. E aí cabe também a gente provocar o PROCON daqui do município para que ele investigue isso. Porque se há a formação, se há a formação de cartel, esses postos, essas redes de postos, elas precisam ser processadas, porque o consumidor está sendo muito prejudicado. Como eu coloquei aqui, às vezes acontece, não na Bahia porque a refinaria foi privatizada, né? Mas em outros estados, a Petrobras ela baixa o preço do combustível, só para lembrar, o gás de cozinha tá baixinho, ele sai da refinaria, Paulo, por apenas, tô lembrando aqui de um valor, um valor que assusta, porque quando a gente vai comprar nos outros estados, o gás de cozinha ele tá custando em torno de R$90 lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, e mais aqui na Petrobras, ou melhor, lá na Petrobras, esse preço ele sai lá da Petrobras, da refinaria da Petrobras, por R$29. Olha só o que eu tô falando.
R$29.
O GLP, o gás liquefeito de petróleo, ele sai da Petrobras, da refinaria da Petrobras, por um preço baixíssimo, que é de R$29. Só que para chegar no consumidor final, você tem as distribuidoras, você tem as revendedoras e você tem os impostos que chegam até esse produto. Por conta disso, no Rio de Janeiro e São Paulo, está custando em torno de R$90, mas infelizmente aqui na Bahia, porque o preço que sai lá da Selen, a refinaria foi privatizada, criaram a Selen, está saindo por R$48 da Selen. Então, por isso que chega aqui no consumidor final a 130, 140, às vezes a R$150 o botijão de 13 quilos. Então, Bruno, a gente precisa exigir fiscalização da ANP, do PROCON, para primeiro identificar se há cartel. E a gente está numa luta grande para que a Petrobras ela volte à comercialização e distribuição de combustíveis, que vai ajudar no controle de preço de um modo geral em todo o país. E reestatizar, recomprar a refinaria baiana que foi privatizada.
Ô, deixa eu pegar o gancho da pergunta do nosso ouvinte Roberto, do Ibirapuera. E se fosse a ponto de o presidente poderia ou não intervir na questão da cobrança de impostos? Pronto, para baixar um pouco o valor, os valores.
Nós tivemos recentemente uma mudança, né, num grande imposto que é justamente o ICMS. O ICMS hoje ele tem praticamente um valor similar em todos os estados. Então, lembrando disso. No caso dos impostos federais, nós também tivemos durante o período uma isenção que ela perdurou por um bom tempo também no governo do presidente Lula, e esses impostos voltaram a ser cobrados agora porque ao Estado, à União, inclusive os estados também, municípios, precisam de arrecadação para fazerem políticas públicas, né? Educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, moradia, isso tudo vem a partir de recursos que são colhidos, arrecadados a partir desses impostos. Então, o que é que eu acredito, Paulo, que poderia ser feito? Como foi feito lá atrás, lembrando aqui o primeiro mandato e o segundo mandato do presidente Lula. Nós tínhamos a cobrança dos impostos, ICMS, PIS, COFINS, todos os impostos que incidem sobre os combustíveis, e tivemos preços baixos. Por quê? Porque à época, a Petrobras, ela praticava preços mais baixos do que os preços de paridade de importação, como hoje está praticando. E a Petrobras, ela tinha uma grande empresa, ou melhor, duas grandes empresas, na comercialização e distribuição de combustíveis. Uhum. Falando aqui diesel, gasolina, GLP principalmente. Isso fazia com que o preço chegasse ao consumidor final por um preço mais justo. E a arrecadação do Estado, seja a União, sejam os estados ou municípios, ficavam preservadas. Eu lembro-me aqui, Paulo, de que o botijão de 13 quilos custava nesse período de 2003 até 2013 R$37, variava no máximo a R$42.
Okay.
Então podemos ter o retorno disso, desde que as refinarias que foram privatizadas sejam recompradas e as grandes empresas de comercialização e distribuição que foram privatizadas sejam recriadas, ou a Petrobras e o governo retornem ao controle dessas grandes empresas.
Olha, tem um vídeo aqui, boa noite. É notório a falta de pessoal para a Petrobras. A previsão sobre as contratações do pessoal PSP 2023.2, além do pessoal que já está em processo de admissão?
Paulo,
nosso ouvinte é Maurício Augusto.
Pronto, Paulo, eu quero concordar aqui com o Maurício. Maurício, você está bem antenado, bem atento. Durante os governos Temer e Bolsonaro, a Petrobras, ela perdeu mais de 40 mil petroleiros e petroleiras.
40 mil?
Mais de 40 mil pessoas. Nós tínhamos, Paulo, no nosso quadro, 83 mil trabalhadores e trabalhadoras concursadas no sistema Petrobras. Infelizmente, essas mais de 40 mil pessoas saíram via os planos de demissão voluntária que foram implementados nesses dois governos. E é verdade o que o Maurício diz. Nós estamos hoje com efetivo muito baixo, com algo em torno de 41 mil pessoas que são concursadas na Petrobras, consequentemente, principalmente nas unidades operacionais, refinarias, plataformas, terminais, grandes navios, que a Petrobras tem trabalhadores e trabalhadoras atuando, nós temos uma questão de segurança colocada. Eu sou técnico de segurança do trabalho, e a pergunta do Maurício vai nesse sentido também. Porque quando ele fala dos TST, são os técnicos de segurança do trabalho. Nós temos, com o baixo efetivo nas áreas operacionais, uma possibilidade de acidentes, porque você vai ter menos pessoa trabalhando para conter os vazamentos, conter os incêndios, fazer com que os acidentes eles sejam evitados. Então é verdade, Maurício, nós precisamos de mais trabalhadores e trabalhadoras. Justamente por conta disso, a FUP, o Sindicato Bahia, os nossos sindicatos, lutaram muito para que os concursos de 2021 e o concurso 2023.1 tivessem os seus cadastros de reservas gerados. Nós brigamos, pressionamos, conquistamos isso lá à época com o presidente Jean Paul Prats, que era o presidente da Petrobras. Conseguimos isso também com a presidenta Magda Chambriá, atual presidente da Petrobras. E estamos lutando, Maurício, para que sim esse cadastro de reserva do concurso 2023.2 ele também seja zerado, para que as pessoas concurseiras que fizeram essas provas, foram aprovadas, então no cadastro de reserva elas sejam contratadas pela Petrobras, e a Petrobras venha aumentando, a partir desse e de outros concursos públicos, o seu efetivo, que hoje está muito baixo. Lembrando, concursos públicos só voltaram a ocorrer agora no governo do presidente Lula. No governo anterior saíram, como disse, mais de 40 mil pessoas, e não tivemos concursos públicos para reposição dos quadros, seja da Petrobras, Eletrobras, que infelizmente foi privatizada, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e do governo federal, que fez um grande concursão agora, quase o Enem dos concursos públicos, para que tenhamos oportunidades para as pessoas que estão fazendo concurso, e o governo e as suas empresas estatais terem mais gente atuando, garantindo bons serviços, bons produtos para a população brasileira a preços mais baixos.
Olá, boa noite, sou Daniel, gostaria de perguntar ao entrevistado, para ele, qual o sentimento que ele possui sobre zerar o CR 2023.2, em especial para os TSTs, né, Sudoeste, que a FUP, né, está fazendo para que isso aconteça. A demanda da Petrobras é altíssima e o desenvolvimento da empresa está totalmente ligado à segurança de seus colaboradores.
Bem, perfeito, Daniel. A pergunta é muito similar ao do Maurício, outro ouvinte que ligou aqui pra gente.
É quase idêntica, né?
Bem idêntica. Então, sim, estamos brigando para que esse cadastro de reserva ele seja zerado, e estamos brigando também, né, Paulo, para que mais concursos públicos sejam realizados para Petrobras, Transpetro, Petrobras Biocombustíveis, TBG, que é a transportadora do gasoduto Brasil-Bolívia. Ou seja, as empresas do sistema Petrobras, elas precisam de mais concurso público. Por quê? Porque elas precisam de mais trabalhadores e trabalhadoras.
É, também aqui é uma pergunta do ouvinte aqui, que estava, vou tentar achar, mas a pergunta dele é o seguinte, por que lá no país vizinho, Paraguai, o combustível, engraçado, sai aqui o produto para lá e o combustível é barato e aqui no Brasil é caro? Se o produto sai daqui para... Dá pra você responder essa pergunta aí, ou tirar essa dúvida?
Acontece muito, não só no Paraguai, né, mas também em outros países. Nós temos importadoras que estão atuando ali, as famosas trades, né, que são instaladas. Então, elas, quando compram aqui do Brasil, elas levam esse combustível para outros países que têm uma legislação completamente diferente, seja tributária, seja também na comercialização. Então, aqui no país, como nós dissemos, nós temos uma empresa que é uma grande produtora de petróleo, ela tem exploração e produção de petróleo. O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo. Porém, Paulo, nós ainda não temos a autossuficiência no refino, ou seja, na produção de derivados de petróleo. Certo. Então precisamos ampliar as refinarias existentes, precisamos recomprar as refinarias que foram privatizadas e quem sabe até, como já disse o nosso querido professor Zé Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, construir talvez uma nova refinaria. E além disso, como aqui colocamos, a Petrobras precisa voltar à comercialização e distribuição desses derivados de petróleo aqui no país. Somente assim, somente com isso, nós teremos preços mais baixos aqui no Brasil. Os grandes países que têm produção de petróleo, que têm refinarias, que têm distribuição, praticam preços mais baixos porque tem uma cadeia completamente integrada. E aqui citamos a própria Venezuela, citamos aqui a China, citamos aqui a Rússia, citamos aqui a Arábia Saudita, outros países do Oriente Médio que se utilizam muito bem desse potencial gigantesco de geração de riqueza que é a atividade petrolífera e tendo preços mais baixos dos combustíveis para essas populações.
Minha última pergunta para liberar você, que eu sei que você tem uma agenda extensa ainda hoje. Olha, a Bahia chegou a produzir plataformas de petróleo no canteiro de São Roque, em Maragogipe, né? Mas foi desativado no governo anterior. Existe a possibilidade com o governo Lula de o canteiro ser reaberto, sim ou não?
Bem, Paulo, essa é uma luta que a gente está fazendo também já tem muito tempo. Nós fizemos aí um grande movimento pela revitalização da indústria naval brasileira e também baiana. Certo. Na Bahia significa reabrir o estaleiro Enseada e o canteiro de obras de São Roque, ambos ali em Maragogipe, uma cidade linda do Recôncavo Baiano. Fizemos audiências públicas em todas as cidades que estão ali nesse miolo do Recôncavo Baiano, próximas a Maragogipe. Isso surtiu efeito, viu, Paulo?
Certo.
Esse pleito, ele foi para a Frente Parlamentar Nacional em defesa da indústria naval brasileira. Tivemos reuniões com vários ministros de Estado, o ministro Silvio de Portos e Aeroportos, o ministro que é também o vice-presidente da República, ministro da Indústria, Comércio e Serviço, que é o ministro Geraldo Alckmin.
Tá.
E tivemos também reunião com o presidente Lula. E o presidente Lula, de forma muito taxativa, ele colocou que a indústria naval brasileira, ela será revitalizada, ela será reocupada com grandes obras de plataformas, de sondas, de navios. Inclusive a Petrobras agora recentemente soltou um edital para a construção de 4 grandes navios. Esperamos que sejam empresas brasileiras que consigam ganhar essa licitação. Lançou um outro edital com mais 11 navios de apoio, embarcações de apoio, que esperamos que sejam construídas também aqui no Brasil. Estamos aí esperando também o lançamento de mais um novo edital para a construção de mais 21 embarcações de apoio aqui no país. E o estaleiro Enseada, aqui em Maragogipe, já tem uma encomenda que está prestes a ter um contrato assinado do Enseada com o grupo JIF e com o fundo da Marinha Mercante para termos a construção ali de 80 barcaças de minério. São embarcações mais simples, mas que gerarão de imediato ali 500 postos de trabalho diretos e mais de 2.000 postos indiretos na região do Recôncavo Baiano. Então, você ouvinte que está nos ouvindo, você que é o profissional da área de metalurgia, de caldeiraria, aquele inspetor de solda que conhece desse cercado, se ligue para que você possa ter essa oportunidade ali na área maravilhosa que é do nosso Recôncavo Baiano, em Maragogipe em especial. Então, sim, temos perspectivas de, nesse segundo semestre, esse estaleiro voltar a construir navios e, quem sabe, ele possa ganhar licitações aí sozinho ou em consórcio com outras empresas para esses grandes projetos que aqui estamos falando, que a Petrobras soltou e está prestes a soltar em editais.
Olha, em respeito ao ouvinte, que chegou um vídeo do nosso ouvinte, eu pego o nosso ouvinte Carla aqui, viu? Pra você liberar logo você. É, ela pergunta aqui: meu nome é Carla e gostaria de saber do David por que a FUP e a Sindpetro estão defendendo a incorporação de funcionários da Acelen, né? Acelen, pronto, aos quadros da Petrobras sem concurso público. Pronto, entendi a pergunta. Ela está perguntando aqui você essa situação. Existe isso mesmo, sim ou não?
Essa é uma excelente pergunta da Carla. Inclusive, Carla, nós divulgamos agora nas nossas redes sociais e também na página da FUP uma decisão que é muito mais ampla do que a FUP e o Sindipetro Bahia. É uma decisão da plenária nacional da FUP. Nós tínhamos 200 delegados e delegadas, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Estamos falando então de todos os nossos sindipetros e de trabalhadores e trabalhadoras que foram eleitos, eleitas para essa grande plenária nacional que ocorreu ali no Paraná, na cidade de Lapa, num grande assentamento do MST. O que é que nós decidimos ali? Primeiro, nós estamos lutando para que a refinaria ela seja reestatizada, seja recomprada, para o bem da população baiana, que não aguenta mais pagar esses preços muito mais altos do que no resto do país, só perdendo para o norte do país, como nós falamos aqui. Segundo, nós estamos garantindo, esse é o pleito, queremos garantir isso, e já em conversas avançadas com a própria Petrobras, que todas aquelas pessoas que foram transferidas para outros estados, que queiram retornar para a Bahia ou para as outras unidades que foram privatizadas, nesse caso aqui para a Relan, que elas terão sim a prioridade para estarem trabalhando nessa grande refinaria, que é a refinaria Landulfo Alves. E terceiro, Carla, nós estamos falando de um movimento sindical, estamos falando do movimento de trabalhadores e trabalhadoras, estamos falando de 13 sindicatos que estavam presentes nessa plenária com em torno de 200 delegados e delegadas. Nós jamais, jamais seríamos nem seremos a favor de qualquer tipo de demissão de trabalhadores e trabalhadoras. Então, em terceiro lugar, nós estamos defendendo os empregos desses trabalhadores e trabalhadoras que lá estão. Qual vai ser o formato disso, o modelo disso, nós não sabemos, porque quem define isso é a negociação que está em andamento entre a Petrobras e o Fundo Mubadala, que é o fundo soberano lá dos Emirados Árabes. Primeiro ponto, para que tudo isso venha a acontecer, o retorno de quem foi transferido e a manutenção dos empregos das pessoas que estão lá, independente do formato, independente do modelo, é a refinaria Landulfo Alves voltar ao controle da nossa queridíssima Petrobras, para que o povo baiano não sofra mais com esses preços tão altos dos combustíveis.
Muito bem, conversamos com o David Bacelar, né, aqui no quadro Nossa Cidade, no programa Banco Cidade, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, membro do Conselho também de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do Conselho de Participação Social do Governo Lula. David, eu quero agradecer você pela sua presença, um forte abraço, sucesso nessa sua jornada aí, viu?
Paulo, muito obrigado pelo carinho aqui, pela receptividade. Trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui, repito, dar informação de qualidade para a população é muito importante. Parabenizo você, o Jackson Mendes, o Repórter Foguete, também o Marcelo Bonfá, o Emanuel, que é diretor aqui da casa, também do jurídico do Grupo Band. Um abraço também para o nosso amigo Rasta, o grande Xandão. Um abraço aqui, um beijo no coração do Xandão e de todos e todas que estão nos recebendo muitíssimo bem aqui nessa cidade maravilhosa que é Vitória da Conquista e que precisa voltar a cuidar melhor das pessoas, como demonstrou em sua reportagem o próprio Jackson Mendes. Forte abraço, muito obrigado.
Band Cidade 726, até